Tiago Moreira de Sá, que ecossistema político vai receber o Papa no Congresso norte-americano?
Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, antes disso, que estiveram juntos os dois políticos ou chefes de Estado mais notáveis dos tempos atuais, os dois que mais têm conseguido mobilizar as pessoas para uma agenda progressista e para uma agenda mais justa, e que têm uma capacidade hoje em dia de ver os tempos em que vivemos e os tempos que hão de vir, e de antecipar esses tempos, e eu gostaria de sublinhar isso. Em relação ao Congresso, o que nós temos hoje é um ecossistema no Congresso norte-americano, de alguma maneira único, porque temos um Congresso altamente polarizado. Isso não é propriamente novo, é uma tradição no sistema político norte-americano, mas temos um sistema polarizado hoje no Congresso de uma maneira diferente do que havia no passado. No passado havia um sistema político polarizado, traduzido por uma posição mais extrema nos dois lados do Congresso, os republicanos e os democratas, mas havia aquilo que eles chamavam um governo dividido, mas não ideologicamente dividido. Isso permitia o quê? Que houvesse um centro moderado, onde se faziam grande parte dos acordos, em termos das questões políticas mais relevantes. Hoje em dia não temos isso. Hoje em dia é um ecossistema sem o centro moderado. É o chamado governo ideologicamente dividido, em que as posições estão muito extremadas e a possibilidade de acordo ao centro entre democratas e republicanos é praticamente inexistente.
Tiago Moreira de Sá, isso aumenta então, num certo sentido, quase a carga simbólica desta visita, deste construtor de pontes, que é o líder da Igreja Católica e que se apresenta pela primeira vez no órgão máximo do poder legislativo norte-americano, por exemplo, numa altura em que o tema da imigração, e discutem-se alterações à legislação, domina as atenções. Há aqui este elemento também simbólico da construção de pontes.
Sim, o simples facto do Papa ser um homem de diálogo e um homem de consensos, e que teve um papel muito importante, por exemplo, no entendimento entre os Estados Unidos e Cuba, só isso devia fazer pensar os representantes, os membros do Congresso norte-americano. Embora eu ache que o Papa, à semelhança, aliás, do que já aconteceu em Cuba, vá ter sobretudo uma mensagem religiosa e não tão política. Este é um Papa, sobretudo, que tem como uma missão de chamar novamente as pessoas para a Igreja, e as suas preocupações, vamos considerar assim, de natureza política, são fundamentalmente de política social. E por isso eu imagino que as suas mensagens sejam sobretudo mensagens religiosas, mensagens sociais, de justiça, de distribuição justa da riqueza, de igualdade de oportunidades para as pessoas independentemente de nascerem ricas ou pobres, de mobilidade social, e não tanto mensagens políticas no sentido, por exemplo, da necessidade de haver acordos entre republicanos e democratas no Congresso. Presumo que o Papa não abordará assuntos que tenham a ver com a política interna norte-americana stricto sensu.
Isto apesar de, na primeira fila, vai estar o republicano e católico John Boehner, presidente da Câmara Baixa. Para muitos na imprensa norte-americana, o principal responsável deste convite da Câmara dos Representantes ao Papa, muito embora tenha havido também um comunicado de Nancy Pelosi, líder da minoria democrata na Câmara, confirmando o convite. Mas John Boehner, regressando a John Boehner, também um dos responsáveis pelo fracasso da reforma migratória aprovada pelo Senado em 2014. Pode haver aqui um estabelecer de pontos? Muita imprensa norte-americana dava conta de que os imigrantes ilegais, os 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, confiam em que o Papa possa ser a sua voz também no Congresso.
Sim, julgo que sim. Há aqui várias, digamos, mensagens políticas importantes com impacto no Partido Republicano. Uma delas tem a ver precisamente com a percepção que o establishment do Partido Republicano tem de que, ao contrário do que pretendem algumas franjas mais radicais, nomeadamente ligado aos vários Tea Parties, a ideia que tem de que o Partido Republicano, se quiser voltar a ser governo, no sentido de ter a presidência, tem que ser capaz de recuperar uma parte importante dos latinos que perdeu, latinos esses que tinham sido importantes na eleição de George W. Bush, que tinham sido importantes na eleição do Ronald Reagan e que os republicanos perderam e que são hoje bastante importantes em termos eleitorais, não só porque são já a maior minoria nos Estados Unidos da América, à frente dos afro-americanos, como nas últimas duas eleições votaram relativamente em bloco, ao contrário do que era habitual. Embora depois haja ali divisões.
Ou seja, em temas como a política económica, imigração, degelo com Cuba, alterações climáticas, o que estás a dizer é que o Partido Republicano, em público ou em privado, não deixa de manifestar algum desconforto com as posições assumidas pelo Vaticano. A minoria católica nos Estados Unidos, 63 milhões, é ainda assim relativamente pouco influente nas fileiras do Partido Republicano e no Partido Democrático. Pode haver aqui, até levando em conta esse prisma eleitoral, um aumentar dessa influência?
Eu penso que as linhas de clivagem em termos eleitorais baseadas na religião hoje em dia não são assim tão relevantes. Eu não penso que seja tanto por aí. Nos anos 60 era muito, até se dizia, por exemplo, antes da eleição do Kennedy, que era impensável ter um presidente católico. Pois acabou por haver, mas na altura achava-se que era impensável. Hoje em dia ninguém pensa que um presidente, um candidato para ser católico, não tem hipótese de ganhar a presidência. Eu acho que aqui o mais importante não é tanto o facto do Papa ser católico, mas mais a sua mensagem social. E desse ponto de vista é muito relevante que alguém que é o número um da Câmara dos Representantes e, portanto, uma figura de topo do Partido Republicano, convide o Papa, que tem um discurso social e um discurso bastante progressista, quando outra parte do Partido Republicano, minoritária apesar de tudo, tem sido bastante crítica relativamente a este Papa, considerando-o muito à esquerda, e eu julgo que aqui uma mensagem clara do topo do establishment do Partido Republicano para o resto, sobretudo para as franjas mais radicais do Tea Party, de que o Partido Republicano tem que ter uma mensagem que represente os vários segmentos do eleitorado norte-americano, porque um dos grandes problemas do Partido Republicano é que neste momento já há algum tempo tem vindo a representar cada vez menos. Basta só um número para não ser muito exaustivo. Nas últimas duas eleições o Partido Republicano perdeu em todos os segmentos de rendimentos, excepto nos agregados familiares ou indivíduos que ganham mais de 100 mil euros ou mais por ano. Em todos os outros perdeu. Então nos médios e médios baixos perdeu por muitos. Portanto, eu acho que aqui a grande questão não é tanto do ponto de vista do significado do Papa católico, mas sim do pacto do Papa progressista.
Nos jardins da Casa Branca, já nas últimas horas, Obama e o Papa não esconderam a sua sintonia em temas que dividem muito a política norte-americana, desde alterações climáticas, passando pela imigração, passando pelas relações com Cuba. Subtilmente, e aí sem referências explícitas, também não esconderam o que os divide, por exemplo, a questão do aborto. Mas, objetivamente, Obama não manifestou, por mais nenhum líder mundial, a admiração que tem manifestado pelo Papa. Há aqui, do ponto de vista internacional, uma Obama a ver no Papa uma espécie de aliado?
Acho que sim. Acho que há uma identificação muito grande em termos de agenda e mesmo de maneira de pensar entre o Obama e o Papa Francisco. Viu-se isso, por exemplo, num tema tão escaldante quanto a questão de Cuba, que referiste. Por exemplo, o Papa Francisco foi uma peça-chave da aproximação entre os Estados Unidos e Cuba. O facto de ele ser o Papa, um Papa latino-americano e uma pessoa tomada como uma pessoa boa, que permitiu gerar confiança de parte a parte, entre duas partes desconfiavam bastante uma da outra.
Justamente, e Obama tem suavizado o embargo para contornar os entraves da maioria republicana do Congresso, mas, por exemplo, a Associated Press diz mesmo que os Estados Unidos vão abster-se na votação da ONU em outubro para condenar o embargo. Isto seria absolutamente revolucionário. Poderá o Papa estar a dar o impulso certo, até pela forma como não se referiu diretamente ao embargo na visita que fez a Cuba, apesar das insistentes referências do regime castrista?
Sim, acho que sim. A questão tem alguma delicadeza, mas eu penso que, apesar de tudo, é menos do que se tem dito. Porquê? Porque, como é sabido, o Obama usou até ao limite os seus poderes, os poderes presidenciais, nesta abertura à Cuba, mas uma parte do levantamento do embargo tem que passar pelo Congresso norte-americano. O que se teme, como hipótese, é que a maioria republicana no Congresso possa bloquear o levantamento formal do embargo. O que eu acho é que isso provavelmente, na hora H, não acontecerá, porque o que nós sabemos hoje é que a esmagadora maioria da população norte-americana é a favor do levantamento do embargo e, curiosamente, entre os próprios cubanos, há uma maioria ligeira, são 50% e poucos, mas uma maioria de cubanos, nos Estados Unidos da América, que defende também o levantamento do embargo. Isto tem a ver, em grande medida, pelo facto de a maioria dos cubanos hoje terem nascido nos Estados Unidos e já terem nascido depois da instauração do regime.
Justamente. Na sexta-feira, o Papa vai discursar na ONU. Crise de refugiados na Europa e alterações climáticas devem ser os temas. Do ponto de vista simbólico, há aqui elementos que podem enquadrar a intervenção na ONU com a do Congresso?
Sim, julgo que sim. Acho que são dois temas que provavelmente serão repetidos, embora sejam palcos diferentes. Julgo que o Papa será muito fiel às suas ideias de força. Algumas, como eu disse, fundamentalmente de natureza religiosa. A sua grande missão é a missão de evangelizar e de trazer novamente muitos dos católicos que se afastaram da Igreja, desde logo no continente americano, mas não só, também na Europa, trazê-los de volta à Igreja, mas depois também um conjunto, digamos, de grandes causas internacionais que dizem respeito a toda a gente, das quais essas. No caso das posições do Papa, quer em relação às questões climáticas, quer à outra, o que nós vemos é que, quer à questão dos refugiados, o que nós vemos é que existe uma ideia clara por parte do Papa e em sintonia com o Obama, e eu até reforçaria mais na parte que diz respeito aos refugiados, que é, neste momento, a questão das climáticas também, a prazo pode matar-nos a todos, não é? Mas no imediato a questão dos refugiados é a questão mais sensível e não vai ser fácil de resolver. E para já o que é o apelo principal é fazer uma coisa que deveria ser razoavelmente simples, teve um progresso agora, mas é muito pouco, que é um entendimento entre um conjunto de países, a começar pelos europeus, mas eu julgo que isto ultrapassa a própria União Europeia e a própria Europa, um entendimento de um conjunto de países que têm responsabilidades no que está a acontecer. Não são os únicos responsáveis. Há responsabilidades próprias dos países, da Líbia, do Iraque, da Síria, entre outros. Há responsabilidades regionais, no Médio Oriente, no Norte de África, na Ásia Central, mas há responsabilidades ocidentais. Há responsabilidades norte-americanas, há responsabilidades inglesas, há responsabilidades francesas. Basta recordar a invasão do Iraque de 2013 ou o apoio à operação aérea da NATO na Líbia. E por isso há aqui uma responsabilidade coletiva para fazer aquilo que para já é possível fazer. E aquilo que para já é possível fazer é receber aqueles que são fugitivos de guerra, refugiados de guerra. A primeira mensagem do Papa tem ido nesse sentido e julgo que é essa a primeira responsabilidade. Claro que isto depois não resolve o problema. porque o grande problema permanecerá lá e só será resolvido e vai demorar décadas, mas é preciso começar a contribuir para isso. No dia em que seja possível refazer Estados, no sentido que nós conhecemos como autoridade política unificada, com a capacidade de mandar em todo o território e utilizar ter o tal monopólio da violência legítima que têm os Estados, como tal como nós conhecemos, por exemplo, aqui em Portugal, para manter a ordem interna, em particular no caso do Iraque, da Síria e também da Líbia. E isso, refazer Estado, fazer o chamado state building novamente nesses territórios destruídos, o Iraque com a invasão de 2003, a Líbia com a guerra, enfim, com a
E então,
Primavera Árabe, vamos chamar-lhe assim, e a Síria numa espécie de segunda versão de Primavera Árabe, já muito invernosa, refazer Estado a partir daí, dos escombros da invasão do Iraque e das chamadas Primaveras Árabes, vai ser muito difícil. Até
justamente.
lá é preciso receber, tanto como uma política evidentemente racional, tem que ser uma conjugação, como está na moda dizer agora, razão-coração. Tem que haver o coração suficientemente grande para receber as pessoas que seja possível receber, sobretudo aquelas que fogem à guerra, com horrores que eu acho que as pessoas nem sequer têm noção porque é que as pessoas passam, muitas delas mesmo antes de chegar aos locais onde depois partem, sobretudo por via marítima para a Europa, não fazem noção do que é que as pessoas passam pelo caminho. Mas receber com um coração grande essas pessoas que fogem, sobretudo as que fogem de guerras civis, mas depois usar a razão para receber aquelas que seja verdadeiramente realista receber, porque sob pena, se quiser receber toda a gente, amanhã tem-se a extrema-direita no poder um pouco por toda a Europa, não é?
Justamente, no país por excelência, motor da globalização, motor do consumismo, como é que, em síntese, vão ser recebidas estas mensagens, estes apelos do Papa de respeito à natureza e de apelo no sentido de mudança de modelo de vida, de estilo de vida?
Bem, os Estados Unidos, na sua natureza, até são um país, como dizia o Tocqueville, não materialista no sentido filosófico do termo, não é? Tinha uma relação espiritual mais do que material. Hoje em dia, infelizmente, a coisa já não é bem assim. O que nós temos visto é que a mensagem tem dividido um pouco os americanos. De um lado, por exemplo, o Obama e uma parte do Partido Democrata têm citado muitas vezes o Papa como um exemplo de um homem com as ideias certas e com o coração no lugar certo. O John Stuart, que agora já não existe, mas, por exemplo, fartava-se de citar o Papa. E depois, curiosamente, à direita, no Partido Republicano, que era quem costumava citar os papas anteriores muitas vezes, o que nós temos visto é uma crítica grande a este Papa. O que também me parece ser no Partido Republicano, perdão, em determinados setores do Partido Republicano. Porque um dos grandes erros tem sido confundir, como se costuma dizer, a árvore com a floresta. O Partido Republicano não são aqueles setores radicais que têm essas posições. O problema é que esses são os mais mediáticos. Portanto, parece que o Partido Republicano é aquilo. Mas se alguém está preocupado com essas franjas radicais do Partido Republicano, é precisamente o establishment do Partido Republicano que não sabe como há de resolver isto. E por isso que estas mensagens têm dividido bastante a política norte-americana, sobretudo têm dividido, ou têm provocado impacto, um impacto crítico, em alguns setores do Partido Republicano mais radicais, por um lado, e por outro lado, no parte do Partido Democrata, uma espécie de adoção da própria, das ideias do Papa e da agenda do Papa, como sendo também parte da sua agenda e das suas ideias. Também julgo que hoje em dia não há nenhuma figura com dimensão política, não estou a dizer que seja uma figura política, é muito mais do que isso, mas com dimensão política, que seja tão inspiradora quanto o Papa Francisco. E muito daquilo que ele tem vindo defender, que eram questões que pareciam resolvidas no mundo ocidental, como a questão da justiça social, da justa distribuição de riquezas, da igualdade de oportunidades para todos, da proteção das pessoas na velhice, na doença, no desemprego. Muito daquilo que ele tem defendido, não só corresponde ao mundo em que nós vivemos agora, que é uma espécie de novo normal de crise e de precarização, da condição humana nas suas várias dimensões, como também, e este é o aspecto político talvez mais relevante, quem antes pretendia representar politicamente este conjunto de ideias está em vias de extinção, ou parece estar em vias de extinção, politicamente, que eram quem? A social-democracia, ou o socialismo democrático e a democracia cristã. E do ponto de vista político, parece-me, espero estar enganado, bem, no caso da democracia cristã parece-me inegável, mas no caso do socialismo parece-me ser uma espécie em vias de extinção.